Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou Erika Ramirez, seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, estamos no ar com o episódio de número 65 nesse mês de junho, super romântico, cheio de amor para alguns e para outros. Bom, tamo aí, né? E como vocês estão, mulheres? Tudo bem?
Tudo bem? E aí?
Bem.
Escala a pandemia.
Muito, muito romance nessa pandemia?
Eu nem lembrava que é Dia dos Namorados, gente, sendo bem, bem sincera, assim, total.
Não faz nem noção, né, de que dia é, já nem que mês, nem que ano a gente...
Tô em inferno astral, só sei que é isso. Então, Dia dos Namorados costuma ser meio infernal.
E sabe que eu tava falando com um amigo hoje, que falou, ai, esse final de semana vou com a noiva dele lá. Enfim, eles moram juntos, né, querem casar, mas a pandemia não deixa fazer a festa de casamento, tão casados já. Ele falou, ah, a gente vai passar um final de semana no interior de São Paulo. Eu falei, ah, que legal, tal, gostoso, vocês vão pra casa de alguém? Ele, não, a gente vai pra um hotel, tá, é Dia dos Namorados. Eu, ah, é verdade. Isso existia, e eu fazia isso antes de ter filho, tipo, final de semana, Dia dos Namorados, vamos viajar, final de semana de aniversário de namoro, de não sei o quê. Agora, faz muito tempo, assim, que eu não comemoro e nem lembro direito dessas datas, ainda mais nesse contexto louco de pandemia, né, que todos os dias são iguais.
Aí eu não tinha dinheiro, então Dia dos Namorados eu comia no máximo no... jantava no shopping. Mas essas coisas no de ir no hotel, eu comia pizza de brigadeiro do Viena, olha só.
Ai, gente, eu sou péssima pra data, vocês sabem, né? Então, era um grande foda. Eu detesto essas datas, nossa. Mas acho que tudo bem, eu aceitava um convite pra pousada, mas como nunca namorei também ninguém que fosse romântico...
Que ia nessa, né?
Que eu não ia aguentar também gente muito assim, então... Aí depois não reclama, né, fia?
Lotados, né, gente? Eu lembro. Que era uma... Assim, a gente nunca costumou sair pra jantar no Dia dos Namorados, dia 12, porque os restaurantes ficavam lotados. É uma coisa esquisita, tipo... E um dia antes, um dia depois...
O motel também ficava lotado,
né? Nossa.
Dizem.
Não, também.
Não, que eu sou aqui.
Ah, não, o pessoal me contava também. Também não faz parte, mas...
Minha amiga me falou também.
Uma amiga minha.
Mas aceito convites para pousadas em São Francisco Xavier.
Fica a dica,
com as amigas.
E, ó,
a gente tá mais pra isso. A gente tá mais pra isso, né? Porque.
Vamos se isolar num canto.
Sem filhos.
Bom, então aqui é esse momento que a gente quer agradecer e lembrar do nosso financiamento coletivo no Catarse. Agradecer todas as nossas apoiadoras e apoiadores, né? Que estão lá com a gente, que inclusive é por conta de vocês que o Tetas na Mesa está no ar até hoje. Então, com um valor pequeno, a partir de R$5 por mês, você pode apoiar o nosso podcast. Basta acessar www.catarse.me/tetasnamesa, tudo junto. E lá você seleciona o valor que você pode contribuir mensalmente. E com isso, você entra no nosso grupo do Telegram. Faz parte do Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos, serviços de mulheres mães parceiras. E sustenta o nosso podcast, né? Literalmente, faz a gente continuar e estar aqui quinzenalmente. Então, quero deixar esse obrigado aí a todas que estão com a gente nessa jornada. Sei que nos últimos meses a gente anda um pouco ausente das nossas apoiadoras lá no Telegram, mas seguimos firmes. Obrigada aí pela compreensão de todo mundo. E quem não pode apoiar financeiramente, não tem problema. Pode nos divulgar nas redes sociais. Somos o @tetasnamesa no Instagram e no Twitter. E espalhar para as amigas e amigos o nosso conteúdo. Já é um grande apoio. É isso. E não esqueça de favoritar a gente no seu tocador de podcast, favoritar ou seguir. tá bom? Obrigada.
Vamos pra nossa treta do dia, então.
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Obviamente que nós atrasamos a publicação desse episódio de forma proposital,
claro,
né?
Estratégica, Ariquinha.
Estratégica.
Estratégica.
Não foi a gente cansada sem condições de gravar,
não,
tá?
De forma alguma. Foi
friamente calculado.
Claro.
Friamente calculado pra ornar, né? Só pra ornar. Tinha que combinar direitinho esse tema tão pedido, tão esperado.
Tava no nosso planejamento, né, de marketing desde que a gente fez no final do ano passado?
Exato, lá daquele planejamento lá em dezembro.
Com a nossa time.
Isso, sabe o planejamento 2021 que a gente fez mês a mês, né? Com tudo definido, todas as datas, todos os temas do ano inteiro.
Claro.
Tava lá. O episódio de junho, a gente excepcionalmente não vai publicar na quarta, porque ele vai sair no sábado. Olha que coisa incrível, no dia 12 de junho. Perfeito.
Que é o dia do amor, né?
Nossa, que... meu, parabéns aí pra equipe de planejamento.
É o dia que as pessoas vão deixar de ir no motel pra escutar o nosso episódio, certamente.
Certo. Exato, exato. A gente pensou nisso, inclusive. Né?
A gente tá evitando vários filhos por aí.
Nossa, olha, parabéns aí pra equipe, tá, de planejamento, que eu não participei desse planejamento.
É, eu não tava também.
É, a gente só recebe, né,
quem
gente?
Quem fez
no
aí?
E-mail, tal.
É, a gente só recebe, óbvio, né, porque...
Não, e o cara falando do evento que a gente participou, que eu queria falar com a pessoa que cuida no não sei o que lá. Então, no caso, qual pessoa você quer?
O pessoal do financeiro.
É o pessoal
do financeiro de vocês antes, então.
Então, caso, você pode escolher uma de nós três mesmo aqui, você escolhe qual é a do financeiro
você quer,
que você quer.
Financeiro, comercial, tudo aqui.
Quem você acha que tem cara de financeiro? Vou mandar uma foto.
A gente sabe usar calculadora aqui, se valer as três, aqui é o financeiro. É. E é claro que para esse episódio, né, e como vocês já viram o tema, não para ele não se tornar um muro de lamentações da vida amorosa de Erika Amires, pós-separação, a gente chamou alguém para nos ajudar. E que a gente admira demais, das internet, dos livros, dos podcasts, a Tati Sabadini. Que prazer ter você aqui, Tati, pode se apresentar. Então, fica à vontade, conversa com a gente, finalmente.
Entra,
Tati. Entra, Tati.
Obrigada, gente, pelo convite. Adorei o tema, adoro esse tema. E acho que vai ser muito propício para o dia 12 mesmo. Talvez, realmente, as pessoas queiram escutar o podcast e não curtir o Dia dos Namorados. Afinal, é uma data comercial, blá, blá, blá. Que não vale a pena ser celebrada, blá, 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 né?
Tudo calculado.
E quem tiver ali com relacionamento, né, na corda bamba, de repente já ajuda a dar uma namorada.
Já dá um choque de realidade.
Já faz strike.
Mas sabe que esse negócio de Dia dos Namorados é muito engraçado, porque quando eu era casada, eu tinha esse discurso. É uma data comercial, eu sou comunista, ora bolas, né? Tipo, eu não comemoro essas coisas. E aí, também, é só quando eu namorava mesmo, mas quando eu tava casada, tipo, não, era esse discurso, ah, isso é uma data comercial, a gente não precisa, não sei o quê. Aí, esses dias eu tava com um casal, esses dias não, né, antes da pandemia, tinha viajado com um casal de amigos meus, e aí o cara falou assim, ah, não sei se eu vou dar alguma coisa pra ela no Dia dos Namorados, eu falei, dá. Dá porque a gente é comunista, só que assim, eu não dava e olha, meu casamento acabou, entendeu? É. Vai nessa e dá.
A Eriquinha tá pensativa, então... tipo, será que foi isso?
Putz.
Subiu um balão.
Foi isso que
eu casamento. Foi isso.
Então foi isso. Não dei, mas não foi isso não, fica tranquila. Mas isso, eu acho que assim, é legal também. Ter um carinho ali, um cuidado de comemorar, né? De ir pra restaurante cheio, ir pra motel cheio, não sei o quê. Talvez não valha a pena, mas, sei lá, cuidar um do outro em casa também, acho que super vale, né?
É. A Camila Rocha, sabe? A gente já falou dela aqui algumas vezes, uma amiga nossa fotógrafa, enfim. Ela fez uns stories que eu achei muito bons. Ela falou, gente, esse lance de essa data comercial, enfim, capitalismo e etc, não tá com nada. Então, Dia dos Namorados, você pode fazer um sexo maravilhoso. Então, ofereça esse momento de prazer pra seu parceiro ou seu parceiro. Mas uma coisa diferente do papai e mamãe, daqueles 5 minutos da rapidinha e tal, depois que o filho dorme. Achei interessante, acho que vale.
Verdade. Aliás, a Kai é uma ótima pessoa para vocês seguirem, né? Você é irmão da internet. É. Tipo, ela é demais. Ela levou.
Não, maravilhoso. E não precisa todas, ser só no dia 12, né?
Todas as faixas etárias.
E não precisa ser só no dia 12. Eu acho que é isso, assim. Pode ser em vários... Não deveria ser só no dia 12, né? Pode ser em vários momentos e tal. Mas, gente, eu não, nem me apresentei. Já fui entrando no assunto porque eu sou, assim, adoro falar. Eu sou Tati Sabadini, Tatiana Sabadini. Eu tenho 3 filhos. Sou separada. O que mais? Sou escritora. Sou escritora, tenho um podcast chamado Vênus Tá Cansada e tenho uma série de cursos que foram lançados pela Amparo, escrita como ferramenta de autoconhecimento, que é bem legal. E é isso, sou separada com 3 filhos e tô solteira na pandemia. Acho que essa já é uma... essa já é uma grande...
Há quanto tempo você é separada, Tati?
Eu ia perguntar isso, Tati. Faz quanto tempo que você tá separada?
Eu tô separada há 3 anos e meio. 3 anos e meio.
Nossa!
E os meus filhos têm... Eu tenho gêmeas de 9 anos e um menino de 7.
E é tudo do mesmo pai?
Tudo do mesmo pai, tudo do mesmo pai.
Depois veio... Entendi.
Tudo do mesmo.
Então, eu achava que era mais também. Então, quase metade desse tempo de separada está na pandemia também, né? Nessa loucura aí. Mas enfim, é bom que você tenha as duas versões da história.
Deixa eu só contar aqui no túnel do tempo. Bom, e também antes pra gente falar de relacionamentos pós-separação, também acho que a gente podia voltar lá no bem naquele pós-separação e contar que a Tati, ela, tipo, super me ajudou, sabe? Aquelas pessoas, aquelas anjas da internet que te ajuda, que vai te ajuda um monte de gente sem saber. Em setembro de 2019, eu mandei a seguinte mensagem pra Tati. Querida, você me ajuda demais, sabia? Queria te falar isso e agradecer por tudo que compartilho. Aqui estamos em processo de separação há mais de um ano. Sempre desistimos e voltamos atrás. Nesse fim de semana, a separação realmente aconteceu. Estou com um buraco, uma sensação horrível, vontade de voltar atrás, medo, solidão, uma dor física mesmo. É normal, né? Vai passar? Medo disso ser indicativo que a decisão foi errada, mas já tentamos tanto. Que difícil. Beijos enormes e obrigada. E aí, a Tati
Haja
respondeu.
Coração.
Foi foda.
Aqui, nossa.
Meu Deus.
Aí ela, vai passar, Érica. É um processo muito difícil, dolorido demais. Talvez a coisa mais difícil que eu tenha feito na vida. Mas você vai sobreviver, e me mandou um coração. E vai ser bom. Aí, certeza que eu chorei nesse momento.
Até arrepiei.
E se vocês tiverem... Aí essa parte agora já torci meio, tipo... E se vocês tiverem que se encontrar lá na frente, vai ser bom também. Não, Tati.
Aí não, mano.
É porque nessa época eu ainda estava iludida em relação a isso.
Muita coisa.
Mas nessa época foi bom ler isso, né? Porque dá aquele, tipo, tudo bem se não, nada é permanente. Tipo, se você decidiu se separar, nada é permanente. Vai saber, né? O que lá na frente pode acontecer.
Então,
e tudo
esse,
bem não
esse
se encontrar
lá...
mais, né? Porque acho que dá esse buraco mesmo, né?
Esse lá na frente é tipo uma mentira que às vezes a gente precisa contar pra gente mesma, de que, né, tipo, ah, não, tudo bem, se qualquer coisa depois a gente volta, né, tipo, eu e o meu...
E o Robertão, né, às vezes as mentiras também ajudam a viver.
Exato.
Exato, isso era uma coisa que eu e meu ex, a gente falava muito um pro outro, assim, não, mas de repente lá na frente a gente se encontra, e tipo, não...
Lá na frente.
Lá na frente não, só que lá na frente não chega, assim. Mas fiquei emocionada aqui com essa mensagem, porque é um processo muito dolorido mesmo, e não é um processo fácil, e não é um processo que acontece da noite pro dia. E é isso, eu recebo várias mensagens de pessoas que estão se separando, e uma das coisas que eu também recebo é tipo, quando eu sei que o meu casamento acabou? É muita gente me pergunta isso. Quando Sim. eu sei que acabou? Quando eu sei que acabou? Primeiro que eu acho que é isso. Não é um processo que acontece da noite pro dia. Não é um belo dia você acorda, olha pra pessoa e fala, opa, quero me separar. Né? Uhum. Como você falou, vocês ficaram também um tempo tentando e tal. Para as casadas do grupo, para as casadas aqui do grupo. Tem, eu acho que, né? Tem, eu acho que essas fases, e para as pessoas casadas que estão ouvindo também, eu acho que tem umas fases nebulosas, e aí você tem que entender se essa fase é permanente ou não. E isso é muito difícil, né? Esse processo é muito difícil. E é claro que a gente vai tentar desesperadamente fazer dar certo, né? Ainda mais, sei lá, com filho envolvido no meio. óbvio, eu com 3 filhos, óbvio que eu tentei com todas as forças fazer que dá certo, mas às vezes tem uma hora que você tem que chegar e olhar e falar, cara, não vai, não, sabe? A gente não tá feliz. Exatamente, a gente não tá feliz.
Eu lembro dessa fala da Eriquinha, inclusive, da Erika, meu, mas como é que a gente sabe se realmente deveria tentar de novo ou não, né, Eriquinha?
Sim, era essa a grande dúvida, né, porque você fala, gente, eu acabei de ter um filho com ele, então, né, porque eu me separei, acho que a Tati, quando se separou, os filhos já eram maiores, né,
uhum.
Meu caso, eu me separei o dia mesmo, nesse fim de semana que eu falei, ele tinha, dali a 15 dias, ele ia fazer 3 anos, então eu falo, poxa, né, tipo aquela coisa dos planos irem todos por água abaixo, tipo, quando você faz planos de ter um filho, você vê que aí sim o negócio deslanchou pra baixo, né? Tipo, aí sim o negócio ruiu, né?
É. E eu acho que é tão complicado, Erika, que eu lembro muito de você nas fases das tentativas, e da gente trocar umas mensagens no grupo lá com as meninas de... Não, tudo terminou, aí dali uma semana. Então, a gente tá junto, a gente resolveu tentar, não sei o que lá. Por isso que eu acho que essas 1000 tentativas,
uhum,
quando a decisão vem, dá uma sensação de que tá errado, de que você vai se arrepender, porque você já tinha se arrependido anteriormente, né?
Uhum.
E a Tati também comentou um negócio de que quando essas fases ficam permanentes, o foda é entender o que é uma coisa recorrente e uma coisa permanente. Porque eu acho que existem diferenças que elas são recorrentes. E eu sempre bato nessa tecla de coisas que eu aceito e coisas que eu não aceito. Então, se uma coisa é muito recorrente, que, meu, eu não aceito, aquilo mexe comigo e tal, eu vou insistir, eu vou bater o pé, até que acho que a gente consiga perceber se aquilo é permanente ou recorrente. Mas eu já tive nesse limbo aí de achar que eu tinha que separar por conta de algo recorrente e que hoje, só hoje, passado bastante tempo, eu vi que não foi permanente, mas foi recorrente. E é muito difícil isso, né? Saber essa... É, por isso que eu acho que vem essa dúvida de, meu, será que eu não vou me arrepender? Porque teve uma vez que passou, mas olha, agora voltou. E a gente fica nessa dúvida se o negócio é permanente ou recorrente, né?
Sim,
com certeza. E eu acho assim, claro, cada caso é um caso, né? Cada relacionamento é um relacionamento. Eu não sou especialista, né? Não somos aqui especialistas. Mas eu fico pensando... pelos casos que eu acompanhei de amigas, o meu próprio caso, e o caso de amigas que quase se separaram e depois acabaram não se separando, eu acho que tem uma coisa aí que é um amor que não acaba, entendeu? Que é uma coisa que parece ser muito óbvio, mas não é. E aí você tem que olhar para esse amor ali, se ainda existe uma chama ali, se ainda existe algum amor, se ainda... né? Pode ser que essas diferenças elas sejam gritantes, mas se tem um amor, se tem aquela chama ali acesa, vai dar certo, assim. E aí vocês dois... E assim, tem que ser também uma via de mão dupla, né? Aquela coisa, tipo, dois tem que fazer, senão não adianta. Então, só você fazer o movimento também não dá. Mas eu tenho até um exercício muito besta que na época... que eu percebi, assim, que eu comecei a perceber que a gente ia se separar, eu tinha comprado um livro de uma ilustradora que tinha, era várias ilustrações, assim, com frases de livros, e aí tinha alguns exercícios para você fazer, responder, assim, de escrita. E aí um dos exercícios, um dos primeiros era, liste 5 coisas que imediatamente e sempre trazem um sorriso para o seu rosto. Aí eu listei essas 5 coisas, quando eu fui olhar essas 5 coisas, eu falei assim, opa, meu marido não está em nenhuma dessas 5 coisas.
Uhum.
Tem alguma coisa estranha aqui. Sim. Ele não está aqui nessa lista. Como assim? E aí foi tipo um exercício besta que você acha, né? Não dá em nada. Mas aí foi aí que eu comecei a perceber que, cara, eu acho que talvez não tenha mais amor. Eu acho que a gente virou amigo, que foi o que aconteceu com o nosso casamento. Acabou o amor mesmo. Acabou o amor porque talvez por conta de, enfim... Não só porque a gente era comunista e não comemorava o Dia dos Namorados, mas por uma série de coisas que vão se acumulando, por causa das crianças também, eu acho, porque filho muda tudo mesmo, né? É. E uma outra série de coisas que aconteceram, e aí a gente acabou se afastando romanticamente. Mas a amizade, ela ficou, né? Permaneceu ali. E isso foi importante, assim. Mas aí a gente pode falar da parte 2 da separação, que é...
Isso.
Que é isso. Que aí não é tão bonita assim, mas, né, é isso, assim, porque eu acho que foi que nem eu falei pra você, naquela época que você tava separando, e agora faz o quê, Érica, um ano?
Faz, um ano e meio.
Eu lembro que logo quando eu me separei, acho que tinha um ano, talvez, eu encontrei com a mãe de uma amiga minha, uma mulher super poderosa, maravilhosa, assim, uma mulher mais velha. E ela falou, ela separada, ela falou pra mim, você tá com quanto tempo? Um ano e pouco? Espera chegar 3 anos, vai ser maravilhoso. Os meus 3 anos chegaram, ainda tô esperando o maravilhoso chegar, assim.
Precisa da vacina, Tati, pra esse
exato,
maravilhoso.
Talvez precisa da vacina.
Eu é culpa acho, do Bolsonaro, tá vendo? Até essa merda aí, ó.
É, eu até puxei essa mensagem pra falar disso, desse vai passar essa dor, porque eu demorei um tempo pra sentir essa dor passar, né? E eu sofro bem o luto. Assim, eu sou intensa, né, no meu sofrimento, assim, e eu fico mesmo naquele luto de sentir essa dor física mesmo. Só que eu sinto ele até a última gota, porque aí também quando eu viro a última gota, eu viro a chave mesmo, e não olho mais pra trás. E eu achei interessante essa sua frase, dessa mentira que a gente conta pra gente, de vocês tiverem que se encontrar. É bom essa frase exatamente porque é uma mentira que você precisa pra sair desse buraco, desse exato, luto. Porque só com ela você consegue sair. Porque agora, realmente, eu não acredito mais que vai ter esse lá pra frente. Só que hoje eu consigo manter uma relação muito boa com o pai do meu filho. Tipo, a gente realmente consegue manter uma relação, sabe? Como, tipo, dois sócios mesmo na criação do Francisco. E de conversar, de coisa, de parceria. Coisas que a gente antes não conseguia ter, era assustador, era isso que a gente não tava conseguindo. Então hoje o objetivo tá, sabe, é check, assim, sabe, de tipo, estamos conseguindo ser parceiros na criação do nosso filho, e era isso que a gente tanto queria. E aí só que vai passar essa dor, pra mim, só que eu sou uma pessoa muito sortuda, né, que nunca ganhei nenhum bingo na vida. E aí quando passou, começou a pandemia. Então, tipo, inclusive, o meu último fim de semana que eu ainda estava totalmente chorando no sofá, era carnaval. E eu perdi ele chorando no sofá.
Putz, se soubesse, que arrependimento.
Não, mas o meu último carnaval também não foi bom. Então, eu queria te dizer que eu tava solteira já há 2 anos, separada, mas não foi tão bom. Então,
e não
bem.
Foi bom. Então, tudo bem, né? Mas às vezes, minha expectativa ia estar lá no alto e ia ser uma bosta exato, também.
A gente sempre fica sonhando com aquilo que a gente não pode ter. A verdade é essa. A gente fica achando que ia ser um carnaval maravilhoso e se pá, nem ia, né?
É, porque eu acho que tem disso, né? Quanto tempo leva pra você começar a se sentir preparada para se relacionar de novo. Acho que tem muita gente que fala assim, ai, eu não, né, não vou me apaixonar nunca mais. Eu já me apaixonei por vários, o problema é que eu não tenho reciprocidade.
É verdade.
E que não, é ótimo, dá pra se apaixonar por vários mesmos, assim, e assim...
Por vários, imagina se eu não estivesse na pandemia, então, sabe?
Não, estamos com uma pandemia, hein, pessoal, certeza.
Eu me apaixono muito, muito rápido, esse não é um problema pra mim, o problema é que eu não tenho reciprocidade, infelizmente, mas tem muito disso, né, tem gente que demora muito, tem gente que vai mais rápido, tipo, o meu ex-marido, ex-parceiro, tipo... Ele foi muito mais rápido que eu. No carnaval, ele já namorava de novo há sei lá quantos meses, sabe?
Então... Ai, ai, olha, eu não queria nem deixar que isso é um clichê, um super clichê, né? De que homem não fica sozinho.
Não fica.
Né? Nem não
desculpe,
fica mesmo,
então,
caramba.
Eu também não gosto de clichê, mas não tem como fugir. Porque, porra...
Mas a gente acha... Eles fogem do sentir, né? Mesmo
exato, eles não vivem o luto. Já...
É, imagino.
Eles não vivem o luto do fim da relação. E,
é literalmente
e aí...
reposição, né? Repõe a peça que tá faltando aqui. Não existe um... Vamos pensar sobre o que aconteceu. É, sim. Permitir sentir, sofrer, chorar.
É, se
né?
pensa, pensou por uma semana, né? Passou, chorou, já era. Bola pra frente, Brasil.
Já era, já foi. Não, eu conheço, assim, uma amiga que o ex, ele começou a namorar com 2 meses, que eles tinham se separado. Porque... Aí, tipo assim, ele conheceu a menina no Tinder, não sei o quê, e casaram um ano depois. Mas, enfim.
Pô,
O que eu queria dizer...
Mesma história.
O que eu queria dizer uma coisa
que
sobre...
2 meses ele já tava namorando.
Então, eu queria dizer sobre a história do luto, porque assim, eu sempre falo que se separar, a separação, ela é tipo várias facadas que você leva no peito. São facadinhas que eu gosto de falar. São facadinhas. Você vai levando, assim. Porque tem as primeiras vezes, né? Assim, tipo, a primeira vez que, sei lá, você fica com as crianças. Daí depois a primeira vez que vocês participam de uma reunião, sei lá, da escola. Aí tem essas coisas que vocês costumavam fazer juntos e aí de repente vocês vão fazer separados. A primeira decisão que você, importante que você vai ter que tomar sem ele, né? Tipo, de emprego, ou que ele vai ter que tomar sem você. E aí vão sendo várias facadinhas no peito, assim, eu acho. E parece que não termina nunca. E assim, eu tô com 3 anos de separada e eu ainda levo essas facadas. Não na mesma intensidade e não sofro tanto quanto antes, mas eu queria só dizer que o luto, ele continua. E eu não sei se algum dia ele vai terminar, porque eu acho que vão ter várias coisas que a gente ainda vai viver com as crianças que talvez bata. Vem uma facadinha, entendeu? Pra lembrar desse luto. Mas eu acho que tudo bem, porque eu acho que a gente tá em contato com esse luto ao contrário deles, que aí eu não posso, a gente não pode falar por eles, mas assim, que não estão em contato. Mas o meu ex também, meu ex casou na pandemia, gente. Como é que pode uma pessoa casar na pandemia? Mas assim...
Prioridades, né?
Prioridades. E eu tinha muito esse discurso de... Ah, a gente vai ser para sempre amigo. A gente tinha um discurso, eu e ele, eu acho também... Talvez muito ingênuo da nossa parte, né? Logo quando a gente separou, de que a gente ia fazer xixi com porta aberta, sabe? Que a gente ia frequentar a casa um do outro. Que a gente ia almoçar junto no domingo. A gente chegou a viajar juntos. Inclusive com as crianças, assim, mesmo separados. A gente tinha uma relação muito boa, isso durou um ano e meio, mais ou menos, até ele começar a namorar, que aí foi ladeira abaixo. Porque é isso, entra uma outra pessoa ali na relação, entra uma terceira pessoa, e você não tem controle. Você não tem controle nem do seu ex, você não tem controle da relação dele. Então, assim, aí você vai viver um outro tipo de luto, que é a perda também da amizade. Eu tive esse luto esse ano, que foi a perda da amizade. Uma coisa que eu nunca achei que eu ia viver. Mas hoje em dia, a gente passou até por umas fases bem ruins, assim, de nem se falar direito. E agora a gente tá começando a chegar num equilíbrio, mas assim... Xixi de porta aberta, eu não sei onde é que a gente estava na cabeça com essa ideia, entendeu?
Grande ilusão.
Grande ilusão, assim. Então, se eu pudesse olhar para trás, eu ia falar para mim, olha, baixa a bolinha. E a gente chegou num nível de amizade que a gente conversava sobre as pessoas que a gente ficava, nossa, sobre os rolês, nossa, e tal, não sei o quê.
Que maduros.
Pois é, e a gente se achava super maduro. Só que não foi bom no final, não foi bom fazer isso também. E eu acho que tem que ter essa separação mesmo, assim, tipo, esse limite, porque é outra, e vai ter essa morte, porque aquela pessoa não vai ser mais, eu juro, gente, eu olho pro meu ex hoje, eu, assim, não é mais a pessoa que eu casei, e tá tudo bem, né, e tá tudo bem, assim, mas você viver isso e olhar pra isso é muito difícil. Haja terapia.
Eu ia comentar exatamente isso, Tati, que eu fico pensando... que uma das coisas que às vezes nos distanciam dos nossos relacionamentos, e quando eu falo relacionamento é esse de amoroso e relacionamentos de amizades também, acho que isso acontece um pouco também. Uma das coisas, existem vários fatores, né, a falta de ir no motel no dia dos namorados, que leva a uma separação, mas às vezes eu fico pensando, e hoje eu olho muito para isso, eu creio muito nisso, são distâncias relacionadas a momento de vida, inclusive, né, tipo, o querer de um deixa de ser compatível com o querer do outro, e eu acho uma ingenuidade até a gente pensar que, meu, se eu tô me separando do sujeito, é que algumas diferenças a gente tem tamanhas que não é só o relacionamento ali, né, da convivência, do cotidiano sexual, algo mais forte que foi intransponível nos fez distanciar, e por que que você seria, tipo, amiga fiel, né, eu não sei, eu fico achando que é até uma, não, tô chutando aqui, daí vocês falem melhor. Mas fico achando que é até uma tentativa de não perder mesmo, né? De não perder. Eu falo que às vezes a gente quer ficar preso no passado. Isso já me aconteceu bastante com amizade. Assim, ah, mas ele é tão legal. O cara tá se mostrando um escroto, um machista, um bizarro. Ah, mas eu fico com aquele tempo de quando a gente tinha 15 anos e a gente ria junto e não sei o que lá. falar, meu, não, as pessoas estão indo para caminhos distantes, mas a gente quer quase que se segurar num passado que foi bom, né?
Exatamente, Mari, exatamente. E aí vai direto para aquela mentira lá que a gente falou no começo,
né?
São
as mentirinhas, né?
A mentira de tipo, ah, pode ser que lá na frente a gente se encontre. E eu acho que teve isso de nós dois, assim, foi essa separação mesmo, que foi difícil de tipo, chegar e falar, olha, vamos colocar limite aqui, né, tipo, não, vai fazer xixi de porta fechada, porque é isso, assim, tem que ter esse limite, tem que ter sim, porque senão você continua na vida
iludindo.
Daquela, exato, iludindo, dentro da vida daquela pessoa, e cara, é isso, cada um vai ter a sua vida. Só que a gente tá para sempre ligado com três crianças. Então, a gente, hoje em dia a gente tá conseguindo, acho que a gente conseguiu de fato colocar limite mesmo nessa relação que a gente tinha. E aí eu acho que você não precisa, eu queria falar uma verdade aqui, que é tipo, a gente não precisa ser amiga do ex. Quem foi que inventou isso? Não precisa, cara. Sim, não precisa. É, ai, os ex que são amigos, não sei o que. Parabéns pra você. Mas assim, não sempre vai ter.
Ô, Tati,
vai...
E pra além de precisar, você acha que é possível hoje, passado 3 anos, você também, Eriquinha, passado 1 ano e meio? De verdade, assim, o conceito de amizade pra vocês encaixa uma pessoa desse, com essa história com vocês?
Eu acho que não. Pra mim, não, assim. Pra mim, não, não precisa e não tem. E eu acho saudável não ter. Porque é isso, assim, ele tem a vida dele agora e eu tenho a minha. O que nos liga, que nos une, são as crianças. Então, assim, pelas crianças a gente tem que estar sempre junto. E eu acho legal que a gente tenha uma boa relação pelas crianças. Mas, assim, eu não preciso contar minhas coisas pra ele. Ele não precisa contar as coisas dele pra mim. Eu não conto, de fato, com ele. Então, assim, se eu estou doente, não vai ser pra ele que eu vou ligar. Né? Agora, se as crianças estão doentes, aí já é outra coisa. Mas assim, eu e ele, a gente tentou fazer esse
movimento.
Esse, né? Movimento, mas assim, não, a gente viu que não deu certo. Porque é isso, também quando entra outras pessoas, eu acho que fica mais difícil mesmo. E é bom que a pessoa tenha virado a página, entendeu? E geralmente são os homens que viram a primeira página, porque eles não sabem lidar com o luto. É a minha análise. Mas... é isso, assim, não sei, Érica, o que acha?
Eu também não acho que seja uma amizade que a gente tem. Eu acho que o que surgiu foi uma parceria mesmo pelo Francisco.
É uma nova relação, né?
Uma nova relação, uma sociedade, como se fosse uma sociedade, numa empresa juntos. Business, criar esse moleque, sabe? E, só que a gente, porque assim, eu tenho esses modelos, assim, na minha família de separações horríveis, de relações de ex-maridos, tipo, péssimas, sabe? E aí eu vejo a mim, então, como, nossa, tá bom demais.
Somos
pra ser
amigos.
Verdade.
Então,
somos,
Eriquinho,
nossa,
eu ia falar isso também. Como deve mudar o contexto quando você tem um término super traumático, então, sei lá, uma traição, um relacionamento abusivo, né? Que não é essa, como vocês estavam falando, assim, que depois de inúmeras tentativas, decidiu que não dava mais, né?
Sim.
E que nem a Tati falou, não tinha mais aquela faísca do amor. Assim, e quantas vezes devem ter relações que terminam você amando aquela pessoa que cagou com você, né?
E o nosso caso também foi meio estranho, né? Porque no fundo eu sentia que ainda rolava amor entre a gente, mas a gente não tinha a faísca de ficar mais junto, de conviver juntos. A gente não sabia se relacionar vivendo juntos, mas a gente ainda gostava um do outro, mas a gente não sabia viver juntos no dia a dia, como casal. E separados, a gente sabe viver juntos para o Francisco, sabe? Tipo, conviver juntos, mas o mínimo necessário para o Francisco. Não como casal. A gente não sabe viver como casal. A gente não sabe ser...
casal com filho, né, Eric?
Casal com filho. E sem filho, a gente também já não sabia viver, mas...
olhando retrospectivamente, né?
Mas se empurrava, né? Ia empurrando. Mas eu acho que é isso, esse conceito da amiga. Não, é que eu me vejo como amiga comparando com as péssimas relações entre ex-maridos aí e ex-mulheres que tem na minha família. Mas não é mesmo, meus conceitos de amizade são bem de... Nossa, a gata derrubou tudo.
E sabe
parou
uma
de
coisa aqui? Parou de lamber o cu pra derrubar a casa.
Pra derrubar a casa,
E sabe uma coisa que eu vocês podem, de novo, né, me ajudem. O que eu acompanhei de pessoas que eu, amigas, assim, que eu acompanhei, até amigos também, vou falar dos dois. Às vezes esse negócio, essa tentativa de amizade me incomoda um pouco por uma coisa, assim, que eu vivenciei de acompanhar os outros, claro, tô olhando de fora. Quase uma tentativa de um controle ali do homem sobre a mulher de alguma forma. E isso me dá um rancinho, me dá um incômodo daquilo de que, por melhor que seja o relacionamento, eu acho que existe esse... essa autorização no ar de que eu... é uma forma de tentar controlar, é uma forma de saber quais os passos que ele vai dar para saber quais passos você está dando, num sentido de assim, tá sofrendo o suficiente ou não, deixa eu ver o que eu vou fazer daqui para frente, não sei, eu fico sempre com essa sensação de uma necessidade de controle masculino, sabe? Por isso que eu não gosto muito dessa visão de amizade, assim.
Mari, você é psicóloga? Você é terapeuta?
Não, sou terapeuta.
Gente, eu tô achando você maravilhosa nos seus insights. Eu tô aqui, gente, né? olha a terapia total. Mas eu
agora a gente olha a vida dos outros, é maravilhoso. Agora a pergunta da minha.
Toda terapeutizada.
Pois é. Mas você sabe que eu acho que é um controle de ambos, assim. Eu não acho que seja só do homem. Eu acho que da mulher também. E aí eu me vejo também nesse controle, faço essa minha autoanálise aqui, porque eu acho que é isso, assim, essa amizade dá esse lugar de controle, tipo, o que você vai fazendo? O que você vai fazer? Tem certeza que você vai fazer isso? Olha que aquela vez que a gente fez aquele negócio, não deu certo, lembra? Ó, você é assim, você é assado. Então, assim, é sim uma forma de manter o controle ainda naquele relacionamento que durante muito tempo você teve o controle. Né, da outra pessoa, você achava que tinha, mas assim, você estava envolvido naquela história com aquela pessoa e de repente você não tá mais, nenhuma decisão precisa passar por você, assim. Eu tentei fazer muito, tomar muito cuidado com isso, assim, quando o Marco me contava as coisas da vida dele, eu ficava tipo, aí eu falava, olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas, não sei o que, até que hoje em dia, eu realmente não tenho nada a ver com isso, mantém pra você, sabe, tipo assim... E assim como ele também não tem nada a ver com a minha vida, e ele não vai falar nada. Então, assim, é esse lugar, sabe, de realmente, talvez, porque a gente tá tão acostumado a estar na vida do outro e a tomar decisões juntos e não sei o quê. Então, existe um certo controle, sim, assim, de... e aí, se acostumar com isso é muito louco, né? Romper, isso também é uma separação.
Abrir mão disso, né?
Mais um luto, né?
Mais um luto, exatamente. Você romper com isso. Aí você depois rompe com a amizade. Então, assim, não é fácil, cara. Eu sempre, quando tem alguém falando que quer se separar, ou etc., eu falo, pelo amor de Deus, tenta 20 mil vezes antes de fazer isso. Porque, assim, é um negócio muito difícil. Muito difícil. Foi como eu falei lá na mensagem. Foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar na minha vida. Tipo... é isso, foi uma morte, foi de fato uma morte, e de algum jeito ele morreu pra mim, e eu morri também, porque a que eu era com ele não existe mais.
Sim, é uma morte, com certeza. Né?
E ele também não existe mais do jeito que ele era comigo, mas é isso, eu acho que também a gente aprende um monte, as crianças aprendem um monte também, nesse processo, e é isso, vamos falar agora sobre solteirice?
Vamos falar da balada.
Gente, não. E o primeiro.
Vamos falar da parte menos pior, né?
O primeiro.
Mariquinha, eu queria saber disso. Como que é o primeiro? Porque imagina.
Primeiro.
Você é uma nova pessoa, né? Não é igual.
Depois que
você
passa,
era
depois. Exato.
E quando que vira essa chavinha? Fala, acho que
eu também tenho um monte de curiosidade. Eu
quando
ia estar aparecendo aquelas entrevistadoras.
Quando vira, virou a chave. Aí o tempo depende pra
o
cada
primeiro,
uma.
O primeiro beijo depois de, sei lá.
Isso que eu queria saber.
13 anos com uma pessoa, é?
E a primeira transa, meu?
É muito doido. Esquisito, né?
É muito
Vai,
louco.
Fale mais sobre isso.
Eu fiquei muda, tô esperando a Tati.
Não, então, gente, o primeiro beijo foi assim, insano. Insano, que eu falei, meu Deus do céu, 13 anos beijando a mesma boca, de repente... uma novidade.
Essa língua aí, mano. Era só selinho?
De repente, é uma novidade. Eu tenho... O Vênus tá cansado aqui, é o meu podcast, eu tenho junto com a Gabi Vinhas. Eu e a Gabi, a gente tem histórias diferentes de separação, ela também separada. E assim, quando eu me separei, eu caí na bagaceira. Total. E a Gabi, não, ela ficou um ano solteira.
Eu sou dessa.
Ela ficou um ano sem ficar com ninguém. Eu falava, Gabi, minha filha, você não sabe o que você tá perdendo. E aí, ela foi fazer isso agora na pandemia, né? Tipo, ela teve que fazer a solteirice dela na pandemia. Eu não, eu ainda tive lá meu um ano e meio de bagaceira mesmo. Saía, saí muito, chegava às 6 horas da manhã em casa. Tipo, era uma vida como mãe e uma vida sem as crianças. Uma vida com as crianças, uma vida sem as crianças. E foi bom, me apaixonei de novo, quebrei a cara, e tive um coração partido, e foi foda. E me relacionei com muita gente legal também nesse tempo. Tive muitas experiências legais, assim, mas é surreal, assim, como é diferente. Porque a gente não tem mais 20 anos, né? A gente não...
Tem uns filhos aí guardados em casa.
Tem filho agora, né? Tem filho agora. Tem, tipo, todo mundo... E, assim, tá todo mundo meio estragado. Tá todo mundo com uma bagagem aí. Todo mundo cheio de medo. É o que eu sinto, pelo menos. Todas as pessoas que eu conheço, assim, separadas ou com mais de 30 anos que estão nesse rolê da solteirice, né? Várias pessoas, assim, cheias de melindre, cheias de medo, cheias de, né, tipo, ai, não sei, tenho medo de me machucar, tenho medo, não, chega...
Tenho medo das crianças, tenho medo...
Exato, e assim, eu vejo...
Parece que criança é bicho, é.
É, e o que eu vejo é que as mulheres estão muito mais disponíveis, e os caras estão muito mais, tipo, é isso, o cara pode ser um mediano lá, que tem 5 mulheres atrás dele... E tem um monte de mulher maravilhosa, poderosa, um monte de mulher foda, entendeu? E uns caras mais ou menos.
Mas sabe uma coisa que eu ia perguntar pra vocês? Se vocês acreditam também, daí a Tati que conhece, a amiga dela, a Gabi, que também é separada, eu acho, às vezes, que a forma que acontece, né, os termos que acontece a separação também leva mais para um lado ou para o outro. Não sei, pode estar enganado, mas eu tenho uma amiga que está passando por uma separação desde o muito complicada, uma separação indo para a justiça, inclusive talvez eu vá depor, bem foda. E assim, ela tá no momento, já deu um ano dessa separação, ela tem um ódio extremo de homens, de pessoas, de tudo. Então, eu acho que por isso que ela teve dificuldade de se relacionar, ela tem tido dificuldade de se relacionar, ela até tenta, sabe? Mas eu acho que tem também um pouco a ver com esse trauma aí relacionado ao relacionamento escroto que ela teve, assim, de abusivo.
Que ela não conseguiu
tóxico.
Nem terminar isso ainda, né, Mari?
Isso, ela tem essa sensação de prisão final. Ainda. Ela ainda não percebeu que as grades foram cortadas, porque, na verdade, nesse caso específico, as grades também não foram cortadas, né? O dinheiro grita altíssimo. Ela tá fodida cuidando de 2 crianças sem conseguir trabalhar, e ele, né, levando a vida lá do jeito dele e tal, né? Então, acho que, assim... É, ainda tá, tipo, sabe, caindo a ficha que te falta até entrega pra conseguir viver qualquer tipo de beijo na boca. Acho que talvez também isso conte um pouco ali pra como que você vai viver sua solteirice, né?
É isso, cada história é de um jeito, assim. Eu tenho amigas que se separaram de forma, assim, traumática, foram traídas ou alguma coisa assim. E aí tem um pouco mais de dificuldade de confiar em homens, de acreditar em homens, né? De acreditar em relacionamentos. O caso da Gabi não foi esse, assim, ela realmente quis ficar, ela terminou, acho que nos mesmos termos que eu e tal, mas assim, quis ficar sozinha, mas acho que rolou um medo também, né, de se jogar e de, né, experimentar. Eu acho que eu devia, olhando pra trás, eu acho que eu devia ter ficado um momento sozinha pra eu poder entender o que que era ficar sozinha também, nesse tempo todo, e aí eu só fui entender isso depois, porque quando começou a pandemia, que aí realmente eu fui... ficar sozinha. E eu, assim, libriana, gente. Libriana, adora um flerte, adora um paquera, não sabe viver sem um crush. Então, assim, na pandemia, quando começou a pandemia, eu, tipo, zerei, assim. Fiquei sem paquera, sem crush, sem nada, sem flerte.
Nem nos aplicativos, tá?
Nem nos aplicativos. Então, eu fiquei uns 6 meses, quer dizer, calma, uns 6 meses, né? Não foi a pandemia inteira, mas eu fiquei uns 6 meses bem sozinha, assim, a entender o que que era ficar sozinha e não ter nenhum objeto de afeição, nem, né, tipo, não ter nada disso. Aí depois, durante a pandemia, fui pros aplicativos, porque, né, é o que temos.
É o que tem.
É o que temos, então acabei indo pros aplicativos, e aí conheci algumas pessoas. E é isso, eu acho que tem pessoas legais nos aplicativos também. E ainda mais agora, porque todas as pessoas estão nos aplicativos.
Né? É, não, a Erika fala uma coisa muito louca. Tipo, antes você ainda tinha chance de ir num boteco com o cara, num restaurante, no bar. Agora é, vai ser na sua casa ou na minha? Tipo, é muito louco, né?
É muito
você já
íntimo,
mete o cara dentro
rápido,
da sua casa.
É.
Vem não. Do cocô do gato, vem do gato do meu.
Exato.
Sem
nossa.
Falar que é o seguinte, né? Assim, o que eu acho é. Uma amiga minha que é solteira também, que é separada também, fala isso. Antes a gente tinha mais chance de beijar nas bocas erradas, né? Porque assim. Você
agora
ia.
Tem que acertar.
É, você ia na balada, sei lá, conhecer alguém num bar ou numa festa, uhum. Alguma coisa assim. Você não ficava conversando que nem a gente fica conversando nos aplicativos.
É, agora você tem que conversar horas, cara.
Dias?
Dias, semanas.
Semanas! Exato.
Porra,
até tipo.
Pra
você
só dar uma transadinha. Que saco! Cara!
Por isso nossa. Que aí nesse caminho você já se apaixona, né, Eriquinha?
Exato, aí eu já me apaixonei, já quero casar com a pessoa.
E depois a culpa é sua, que é a Ariana, né?
Aí sou eu que sou impulsiva, que ajo sem pensar. Porra, mano, já tô conversando com você, já saí da sua vida inteira.
2 dias, velho!
Exato! Pelo amor de Deus, eu só queria transar, sabe? Exato. Respeita, me respeita. Exato. É um absurdo. Nossa, é um absurdo. Não, eu acho que vocês estavam falando isso, tipo, é que tem essa coisa do tempo. Eu fiquei 6 meses depois da minha separação nesse processo de luto. Foram 6 meses só enfurnada, chorando, 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 sabe? E depois desses 6 meses, que aí eu despertei, assim, falei, gente, chega. Inclusive, foi até no Dia dos Namorados. Eu baixei o Tinder, aí eu falei, bom, vamos lá, né? Estou na pandemia, acho que eu tô preparada para conversar com outras pessoas, quero começar esse negócio. Nunca tinha usado, porque na época que eu era solteira nem existia isso. E depois, e quando eu fui solteira, porque assim, eu e o Gustavo, a gente ficou junto 8 anos, quase 9. E aí, a gente separou um tempo nesses 8 anos, então... Mas aí, a minha época, meu jeito de paquerar era ir em bar. Era conversar com as pessoas, ou, tipo, os crushes antigos, aquelas coisas de sempre.
Coleguinha de trabalho.
Coleguinhas, exato. Não tinha essa coisa de Tinder. Nem sei se existia, devia existir já, mas imagina, né? Não precisava disso. Vai direto no ponto, nos bares da vida, e vamos lá. E aí, eu falei, meu Deus do céu, né? Vamos encarar isso. Aí, baixei e falei, nossa, fiquei, assim, tipo... chocada com a quantidade, com o menu, né, com o leque ali, com o cardápio.
O menu é excelente.
O cardápio é intenso ali, né, o cardápio de opções. E aí, nossa, várias curtidas, não sei o que, a primeira vez que você entra, você acha que você é a rainha, né, tipo, você fala, meu Deus, muitas pessoas me amam, eu sou maravilhosa. Falei, caramba, quantas pessoas me querem, vai dar tudo certo. Vou namorar todos.
Aí vai ser fácil. Isso vai ser fácil.
Mas nossa, eu tô no topo,
pro ex-marido,
né? Tipo,
eu tô no topo. Mas pro ex-marido da Tati, não só deu certo, como inclusive casou, né, Tati?
O Eric aí fora pois encontrou é. As pessoas conhecidas.
Gente,
a minha amiga
não, o meu,
mandou um print do meu vizinho.
Gente,
aí eu falei, puta que pariu.
Eu encontrei o meu ex-marido 3 vezes no Tinder.
Sério?
Porque assim, eu entrei no Tinder. Imagem horrorosa. Claro que eu não dei match, né? Óbvio. Passei na frente, mas assim, encontrei com ex-maridos de amigas também, que isso também é péssimo.
Oh,
mas. É...
Mas aí depois eu vi a mentira que é, né? Porque é isso, aquilo lá é tudo uma. Esse menu é totalmente, tipo, aleatório. Você ali é uma coisa muito descartável. As pessoas te dão lá o like, o crush, sei lá que porra. E, de repente, tiram. Elas conversam com você e, de repente, param de conversar e você some. Quando eu já tava me apaixonando, eu já sumi, o cara sumiu. Meu Deus, o que aconteceu?
Não, é uma
tipo,
coisa muito... É muito volúvel, né? Muito assim,
volúvel.
É que eles chamam de... Amores líquidos, né?
Exato,
tipo, os amores modernos
é o real
são
amor líquido ali de Bauman, né?
Porque é muito louco, assim. Então, é isso. Eu já tinha entrado nos aplicativos antes da pandemia, algumas vezes, e conheci pessoas legais até. E aí, depois, na pandemia, era a única, né? O único modo, assim. E aí, eu já entrei e saí umas 5 vezes. Nessa pandemia
nossa,
toda.
Eu sempre.
Não é que você tá assim, aí você fala, não, vou dar mais uma chance. Não, mas assim, eu agora acho que finalizei essa chance. Mas tem um outro, além do Tinder, que é o Bumble, hein, Erika? Não sei se você já testou o Bumble.
Ah, é o único que eu entro.
É, porque eu acho que é bem melhor do que o Tinder, assim.
É, eu falo Tinder, mas é o Bumble que eu entrei, né?
Vocês estão namorando? Nenhuma das duas estão namorando?
Eu tô
dar risada, né, Mari?
Eu tô enrolada, mas assim...
Tá com crush fixo.
Tô com crush fixo, exatamente. Tô com crush fixo e, né, eu acho que já
que
tá bom.
Que você conheceu pelo aplicativo.
Conheci pelo aplicativo, exatamente. Conheço pelo aplicativo.
Ô, Tati, e por que que você é referência da separação? Eu fiquei com essa curiosidade lá no começo.
Eu não sei, gente, eu não sei.
O que aconteceu que as pessoas te procuram?
Eu acho que é porque eu falava abertamente sobre, assim. Eu acho que porque eu sempre falei muito abertamente sobre. E eu meio que virei essa referência.
Exato.
E eu sempre falei muito sobre. Pra mim nunca foi um assunto tabu, assim. Porque eu acho que as pessoas têm esse tabu em relação à separação ainda.
Tem mesmo.
É, de que, ai, né, ou até tem. Sobre os relacionamentos e casamentos, assim, tipo, né, os casamentos são uma coisa, eu vejo pelas minhas amigas casadas, assim, não sei se com vocês também é assim, mas eu sinto que as minhas amigas casadas, elas falam muito pouco sobre o casamento delas, sobre o relacionamento delas, entendeu? É muito sempre ali naquele lugar de, ai, não aguento mais olhar pra cara dele. Não aguento mais olhar pra cara dele durante a pandemia, mas é isso, assim, ninguém se aprofunda, e eu acho isso ruim, assim, até pras amizades também eu acho ruim, e sendo que as separadas, depois, né, que eu me separei, eu arrumei um grupo de mulheres separadas, e tem muitas agora, viu, hoje em dia, porque é isso, assim, as pessoas
Nossa,
não...
muita gente separou na pandemia, né?
Muita gente separou na pandemia, mas antes da pandemia eu tinha um grupo, assim, de 5 ou 6 amigas, que eram, o meu grupo de amigas eram todas mães do colégio dos meus filhos. A gente estudava num colégio alternativo e, assim, era uma super comunidade. E aí tinha umas 5 amigas dessas, que também tinham filhos, não sei o quê, que a gente saía sempre juntas e a gente conversava sobre isso, sobre as paqueras, sobre os caras, sobre os ex, né? Sobre essas questões. Então foi muito importante também ter esse lugar, assim. E aí eu comecei a olhar pra minha vida de casada e pras minhas amigas casadas, e eu fiquei, cara, a gente não conversava sobre os nossos casamentos, sobre os problemas. Era sempre uma coisa muito superficial, assim. Então, Mari e Thaís, conversem sobre os seus relacionamentos, que eu acho que faz bem, sabe? Porque, assim, eu acho que eu me achei muito, depois de separada, nesse grupo de mulheres, porque me fortaleceu muito. E eu acho que as casadas, elas são muito solitárias por isso, assim. Porque como você tem também um par ali pra dividir as coisas, você acaba não dividindo tanto com as amigas, sabe?
E aí você vai falar quando a situação já tá num...
Exato, quando já
num
tá num nível...
Que,
né?
Eu pensando assim, olhando, eu tenho bastante o hábito de partilhar, assim, as minhas mazelas, né? Tá, Eriquinha, às vezes até lá no grupo, já contei, até eu lembro um dia que a Eriquinha ia falar, não, meus, vocês dois se separarem, pra mim acabou, então eu não acredito em mais nada. Mas de fato, Tati, acho que a gente chega pra partilhar quando o negócio tá bem, já, tipo, não é uma coisa que a gente vai contando, a gente só fica ali naquela reclamação,
né?
A gente fica mais na reclamação superficial, assim. E uma outra coisa que você falou que eu achei bem interessante é o negócio do tabu. Realmente a gente tem muito tabu, tanto dentro do casamento, assim, para partilhar com as amigas as coisas, porque eu acho que a gente talvez tenha, talvez, tô aqui avaliando junto, sei lá, talvez algum medo de descobrir alguma coisa que a gente não tá pronto, ou aquele medo de, sei lá...
Eu acho que é porque a gente tem medo do fracasso, sabe? Assim, a gente não gosta de olhar pro fracasso.
É.
E aí é como se quando você fala que você se separou, é como tipo, poxa, você fracassou. Você não deu certo. A relação não deu certo. E aí é isso. É a mesma coisa de olhar pra uma morte. A gente nunca quer olhar pra morte. A gente não quer olhar pro sofrimento.
A gente tem dificuldade de falar sobre isso, né?
Exato.
E eu acho que eu, como amiga de pessoas separadas, eu acho que o tabu em mim, em relação a falar sobre isso, é muito naquele lugar de eu não sei aonde ainda dói. Eu não sei por quanto tempo isso ainda vai doer. Eu não sei se é dolorido falar sobre isso. Então, pode ver. Eu comentei com a Eriquinha agora. Ah, não sei se você vai querer cortar isso. Eu lembro um dia que a gente gravou alguma coisa. Eu falei, ah, não sei se eu posso falar o nome dele. Ela falou, pode. Tipo, porque eu falava do Gustavo assim, aquele que não se deve nomear, sabe? Não, gente, ele faz parte da minha história. Ele esteve lá e eu ainda me relaciono com ele de outras formas. Então, acho que tem esse... Nesse sentido, pra mim, como amiga de pessoas separadas, existe esse tabu de, tipo, você tá pronta pra falar sobre isso? Ou posso te perguntar alguma coisa sobre isso? Então, talvez por isso agora, assim, o que você falou, talvez por isso você foi procurada, né? Porque você falava assim, sim, com dor ou sem dor, você falava.
Mas para mim era bem isso, porque até eu não achava essa outra referência. Tipo, por isso que eu falei com a Tati ali numa DM, a única pessoa que eu ouvi falando, que eu via ali no Instagram das pessoas que eu seguia, que era separada e falava isso abertamente. Os outros sempre demonstravam, pelo menos ali na frente, né, da tela, que eram casais, família Doriana sempre, sabe? Aqueles casais perfeitos, que têm os filhos e estão encaixados na família tradicional brasileira. E eu falava, porra, ninguém tá com problema no casamento depois que teve filho? Ou ninguém tá repensando, sabe? É isso, eu me sentia a fracassada nesse sentido, porque aqui fracassou o plano, sabe? Do casalzinho, que depois que decide dar um próximo passo e, sabe, bom, tipo, teve um filho.
Mas você acha que a vinda do Francisco mudou as coisas ou já tava tudo zoado e mudou, assim, só sacramentou?
Não, ele só sacramentou, porque aquela coisa dificultou, né? Dificultou a nossa dificuldade de se relacionar, de fazer os nossos acordos, de se relacionar, de viver juntos. E aí vem um filho, ele não, né, ou um bebê que não dorme, que não sei o quê, a gente começou a ficar cada vez mais estressados um com o outro.
Eu tenho sempre essa teoria de que filhos são lupas do que já tinha,
exato,
do que é passado, né? Tanto
parece,
pro bom quanto pro ruim.
Eu acho que muda
até
bastante.
Hoje eu não tenho esse grupo, Tati, que você falou, sabe? Eu não me vejo, assim. As amigas que eu fiz depois de mãe, nenhuma se separou. Então, eu fiquei nesse lugar, assim, de, tipo, quem eu sou, sabe? Eu não tenho um clubinho, assim, da mãe separada pra participar. É muito doido, assim. Fico, tipo, agora sempre meio estranha, assim. Tipo, onde é o meu lugar agora, sabe?
Uhum. Às vezes é legal você procurar, de repente, uma pessoa. Não sei como se procura uma amizade depois dos 35 ou dos 30.
Cara,
mas
que loucura.
É, hoje em dia, a maioria das minhas amigas, e acabei me afastando um pouco das amigas casadas também, algumas, né? Por conta disso, assim, acabei ficando mais próxima das amigas separadas, porque é isso, a gente podia sair juntas, né? Aí todas combinavam o mesmo final de semana livre. E assim, até hoje em dia, às vezes, é assim. Então, é isso. E a gente se entende quando vai reclamar do Reis, ou quando vai reclamar, tipo, as crianças foram pra casa do pai e voltaram super agitadas, né? Não sei o quê. Isso sempre,
sim,
acontece com
tudo
todo mundo.
Capeta, com,
exato,
no corpo.
Porque a transição é fogo. Então, assim, eu acho que tem esse lugar muito forte do estrutural mesmo, do patriarcado, do que é casamento e do que é um relacionamento. Eu escutei cada coisa quando me separei, e aí quando eu resolvi falar abertamente sobre isso, eu recebi também mensagens horrorosas, de tipo assim, eu não acredito, eu estou sofrendo como se fosse alguém da família, né? Porque isso estava ali no Instagram, e aí de repente... Ah, a gente separou, a gente falou, né, que falei lá que ia me separar. Recebi milhões de mensagens. Você tem 3 filhos, não faça isso com seus filhos.
Nossa.
É, não sei o quê, eu recebi coisa horrível. Mas ele nem foi violento com você. Eu, tipo, esse tipo de coisa que a gente acha que a gente não vai escutar. E eu escutei, assim, eu fiquei muito chocada, porque isso é muito estrutural. Assim como ter um novo relacionamento é muito estrutural. Porque não importa o que eu faça hoje em dia... Eu não tenho relacionamento, certo? Eu posso ter sucesso na minha carreira, eu posso estar num apartamento maravilhoso, e eu acho isso muito engraçado, inclusive, porque assim, é isso, o meu ex, ele casou, mas ele tá morando com a mãe dele ainda, por exemplo. Então, assim, ele tem um relacionamento, mas ele,
pode
tipo,
rir.
Pode...
É isso que importa, né?
Ele tem um relacionamento, ele casou de novo, mas ele não tá, ele não, é, tipo, ele tá estagnado na carreira, ele ainda tá morando com a mãe, então assim...
Mas é um homem de sucesso.
Mas ele tem um relacionamento, ele casou de novo. Eu não. Eu
atingiu
não,
o sucesso, exato.
Eu não tenho um relacionamento, então assim, não importa o que a gente faça, é muito Colette Downing, que é aquela escritora que escreveu O Complexo de Cinderela. Não importa o que as mulheres façam, sempre vai faltar o príncipe pra salvá-las, assim, tipo,
exato,
por mais sucesso que a gente tenha, e você pode olhar isso em mulheres de sucesso mesmo, por exemplo, sempre adoro usar a Jennifer Aniston como exemplo, uhum, que é isso, a Jennifer Aniston tá lá, solteira, né, mas a mulher, milhões de sucesso, mas olha, o Brad Pitt trocou ela pela Angelina Jolie, aí depois, coitada, nunca teve filhos, ela tem esse porém ainda, né, ó, oh, coitada, nossa, nunca teve filhos, e aí depois com o segundo casamento também não deu certo, está lá, solteira, com mais de 50 anos, tipo, gente, vamos, essa estrutura, ela é muito difícil de quebrar, né, e até pra gente mesmo, que fica nessa, tipo, ah, eu preciso aceitar qualquer coisa para ter um relacionamento. Não,
é verdade, como
não
se
precisa.
Ficar sozinha não fosse uma possibilidade, uma escolha, né?
Exato. Como se fosse. A gente nem pensa nessa possibilidade.
Nem
tem que ter.
Nem existe. É só uma fase de transição, né? Entre uma relação e outra.
E parece, exato, que tudo tem muito tempo, né? Olha o tempo. Olha, eu já tô com tantos anos. Mas tá, mas quem disse? Você vai morrer daqui a quanto tempo? Você sabe? O que é tempo, né? Eu sinto isso nas minhas amigas em relação a isso também.
Sim. E assim, a gente tá numa pandemia. Eu
parece
não sei...
que tá acabando o tempo.
Eu não sei nem como é que vai ser quando a pandemia acabar de fato, né? E assim, por exemplo, ter carnaval de novo, assim, eu vou querer estar solteira, desculpa, mas eu vou querer estar solteira, talvez não queira, mas é isso, eu tenho amigas que começaram a namorar na pandemia, porque isso é possível também, e aí eu brinco com elas, assim, com outras amigas, tipo assim, aham, esse namoro aí, quando acabar a pandemia, vai acabar com certeza, minha filha, tá achando que... Então é isso, assim, o movimento é muito, né, a vida é muito cíclica, sei lá, são fases de separação, fases de casamento, fases de solteirice, e é isso aí, vamos vivendo, né?
Exato.
Até mas eu vou querer que... fazer um menage atuado da pandemia.
Mas que...
Latina, tá ouvindo.
Até você, vamos experimentar umas bocas no carnaval, assim, ninguém sabe, ninguém é de ninguém, só no carnaval também.
E
gente,
assim,
pós-pandemia pode.
Exato.
E que realmente tem o lado bom dessa fase solteira, assim, de aprendizados, de vários aprendizados, de várias posições na vida. Sabe, foi muito interessante mesmo, depois da separação, não sei se vocês me entendem.
Uhum.
Foi bem
interessante. Aprendizado de posições. Eu entendi.
Não, é muito eu acho que é interessante mesmo, assim, porque a gente aprende um monte de coisa, a gente cai numas burradas também horrorosas, porque tem, assim, cada coisa que a gente
tem
escuta.
Muita cilada também,
tem,
né?
Muita cilada.
Corre que é cilada. Eu achei que era amor e era cilada. Corre.
Exato. Tem tanta cilada.
Mas também tem amores.
É, tem coisas boas também, assim. Tem coisas positivas, tem aventuras legais. Uhum. E eu acho que mesmo os corações partidos trazem coisas boas pra gente.
Sim.
Mas é isso. Depois que a pandemia acabar, vai saber como é que vai ser também.
Nossa senhora, me segura eu na rua, meu Deus, longe desse aplicativo, nem vai existir mais os bar, né, tudo fechou, é que eu, mas enfim, né.
Não, tudo vai voltar ao normal, vai voltar ao normal e é isso.
Adoro o otimismo da Libriana, gente, só as Libriana pra me dar otimismo.
Pior que é, né, e você sabe que às vezes eu falo pro meu ex, assim, ele vem aqui deixar as crianças, aí eu falo, não, porque eu acho que a gente vai estar vacinado até outubro, ele... Vai nada, só em 2023. Eu falei, caraca, velho, você é muito pessimista. E eu sou muito otimista, caramba, meu Deus.
Ah, tá, por isso também que a gente se separou.
Por isso, foi por isso. Foi por isso. Eu começo a falar, não, foi por isso que a gente se separou. Sempre tem, por isso. Mas não, né? Mas é isso, assim.
É que tinham vários por isso's, né? Tá,
tipo, exato.
Exatamente. Vamos queimar o sutiã, então, gente.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Então, nessa parte final do programa, a gente indica algo que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido aí nessa quinzena. Quem quer começar?
Tati.
Eu posso,
você.
Vamos lá. Eu acho que tem um filme que virou um clássico de relacionamento, que é A História de um Casamento, que tá na Netflix, que vale muito assistir. Pra mim foi foda assistir, assim, mexeu em várias coisas que eu me vi ali no filme. Esse eu acho que é um. Eu li um livro agora também recentemente que chama O Fim da História, que é da Lydia Davis, que é sobre um relacionamento que não era um casamento necessariamente, mas sabe aquele relacionamento que é difícil terminar? E aí eu me identifiquei muito, porque depois que eu me separei eu tive um relacionamento desse, que foi um relacionamento pequeno, um relacionamento que não necessariamente teve um contexto assim grandioso, mas que foi forte e que foi difícil. E aí é essa escritora, Lydia Davis, narrando o fim dessa história e como é que ela via, né, o fim da história, como é que ela viu, ela começa a rever o relacionamento e todas as coisas que foram feitas nesse processo de esquecer a pessoa. Então esse é um livro que eu também indico, que é super legal.
Tati, ainda bem que você indicou um livro, me deu um tremor, assim, de saber que você foi convidada para cumprir a cota de quem indica livros, porque aqui, ó, a gente indica... Tô brincando, a gente indicou da última vez, a Eric indicou livro
até
da última
eu
vez.
Indiquei livro.
Mas é que a gente passa por uns já, vamos indicar um Instagram, um podcast, uma série.
Ah, gente, livro
gente
é comigo mesmo.
Tá fraca nos
Nossa,
livros,
eu é. Amo. Ah, um outro livro que é foda também, sobre término e tal, é Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que é um livro indigesto. Eu, inclusive, comecei a ler ele quando eu estava no processo de separação e foi foda, assim. Eu quero até reler ele agora, porque eu amo a Helena Ferrante, é uma das minhas escritoras favoritas. E esse livro é pesado, assim. Uma mulher que foi traída e aí o marido abandona a casa e ela começa a enlouquecer ali, né? Com esse luto repentino de ser largada, né? De ser... E o marido tinha outra, enfim, deixava com os filhos e tal. É bem foda, mas eu acho que a Helena Ferrante sempre vale a pena, sempre recomendo.
Eu vou indicar um filme que talvez não seja muito fácil de achar, mas é que é muito interessante esse filme. Vai ser bem, assim, bem nesse contexto do episódio de Dia dos Namorados, um dia romântico, eu vou indicar um filme que, crau, tipo, não é nada romântico. Chama The Lobster, O Lagosta. Ele é traduzido assim. Ele é um filme do diretor Yorgos Lanthimos, não sei muito como fala, e ganhou vários prêmios. É muito interessante esse filme. O resuminho dele, para vocês entenderem, é o seguinte, assim. Em um futuro próximo, uma lei proíbe que as pessoas fiquem solteiras. Qualquer homem ou mulher que não estiver em um relacionamento é imediatamente preso e enviado a um hotel, um lugar onde você tem 45 dias para encontrar um parceiro. Caso você não encontre ninguém, essas pessoas são transformadas no animal de sua preferência e soltas no meio da floresta.
Que bizarro.
É muito
Caralho,
surreal.
Que bizarro.
Nesse contexto. Gente, sério, é surreal, mas é muito louco. Assim, tem uma coisa assim, psicológica forte, sabe? Aí, nesse contexto, um homem se apaixona em plena floresta. O problema é que isso também é expressamente proibido pelo sistema. E é com o Colin Farrell, a Rachel Weisz, aí sabe a que fez... Ai, a que fez o Jardineiro Fiel.
Fez,
tipo, perfeita, amo. A Olivia Colman. Então, assim, tem um elenco fodíssimo. Esse diretor é famosíssimo. Ele é muito surreal, esse filme. Mas ele é muito foda. Sério, então, assim... É um filme que me surpreendeu demais e eu fiquei loucaça, assim, depois de assistir, de acabar
é novo,
e ficar... É de 2015, não é tão novo assim, não. É. Mas eu assisti faz pouco tempo, assim, ele é classificado como um romance e um drama.
Nossa.
Parece que ele é de ficção científica, né, tipo, mas tem esse contexto bizarro, assim, que as pessoas são transformadas no animal, tipo, eles entram nesse hotel... Quem ainda tá solteiro lá numa certa idade e, tipo, tá, qual seu animal que você quer? E ele escolhe. Tipo, vaca, cachorro, enfim. Tipo, esse é o contexto desse futuro próximo. Aí você tem esse tempo aí pra você arrumar um relacionamento. E tem que ser de verdade, assim. Você não pode... Você tem que provar que você tem uma afinidade com aquela pessoa. Cara, é muito surreal.
Mas sem poder se apaixonar.
É, sem poder se apaixonar. Sem poder se apaixonar. O que importa é essa coisa da... é meio The Handmaid's Tale até, sabe? Uhum. Tipo, você tem que ser assim,
e
você
tá
tem que ter afinidade.
Bastante, Black Mirror também, Black Mirror tem umas coisas bem malucas.
É, então, você tem que mostrar, por exemplo, eu gosto de cachorro, outra pessoa tem que gostar de cachorro.
Entendi.
E então, se ela finge que gostar de cachorro e o sistema perceber que você fingiu, vocês são mortos, assim, sabe? Ai, tipo, só que aí nisso rola que um homem se apaixona e o final é daqueles bem surpreendentes que esse diretor, tipo, arrasa nisso, assim. Então, casa muito com tudo que a gente falou nesse episódio sobre como homens lidam com as coisas, como mulheres lidam com as coisas. É, ele, inclusive, foi indicação de melhor filme do Oscar de 2015. Não ganhou, mas teve a indicação de melhor filme e ganhou outros prêmios aí. Tipo, é muito bom. Agora, como procurar esse filme, gente? Tá aqui que tá no YouTube. Ah, fala comigo que eu mando os torrents aí.
Eu mando o link.
Eu já tinha ouvido falar desse filme, mas eu não, eu realmente não, não sei.
Ninguém se interessa muito,
não,
né?
Engajou,
tipo,
né, por esse, a lagosta. Esse nome.
Alguma amiga minha viu e falou, cara, esse filme é foda. Não
quem
sei é? Foda de, tipo, de digerir mesmo, né? Que uh-huh. Parece que é foda de digerir.
Exato.
Foda.
É, você, curioso, tipo, fica loucaço, assim, né? Ele, putz, ele é muito, muito doidão, assim. E quando termina, você fica, caceta, sabe? Que merda. Assim, merda no sentido, tipo, que foda, não que merda de, merda de filme. Então, vale a pena pra eu destruir as nossas esperanças com amor.
Tá bom.
Ou não.
Não.
Bom, eu vou fazer uma indicação de uma parceira, que ela tá até no nosso clube das tetas, que é a Dani Moraes, Daniele Moraes, já gravou com a gente também. A Dani lançou um podcast também, que é o Palavra, Substantivo Feminino. E o primeiro episódio, o episódio número 1, chama Mudança, com a Lela Sá. Eu gostei, eu escutei assim, claro que a gente sempre já sabe, conhece o trabalho da pessoa, mas eu escutei, vou escutar, vou dar uma força, vou escutar, porque é a da amiga, mas eu gostei demais, assim, eu já tinha escutado a Lela Sá num outro podcast sobre antroposofia no Mercúrio, mas eu gosto da Lela e eu acho que tem um pouco a ver com esse tema que a gente está falando hoje, não é específico sobre separação, mas porque ela faz bastante esse link com o momento de vida que você está vivendo. E eu acredito muito nisso, na nossa biografia, que muitas vezes nos impede, mesmo assim, é tão visceral que a gente não consegue estar ao lado de alguém, seja um parceiro, uma parceira, romântico ou não, para viver aquilo que você se sente impelido a viver. Então, eu acho que é legal assim pensar por esse lado também, quando a gente pensa em decidir estar junto ou decidir se separar. Talvez seja algum momento de vida que você esteja vivendo aí que também se torne incompatível com o momento de vida da outra pessoa. Então, ela fala um pouco sobre isso no podcast de uma forma bem clara, assim, é bem legal. Eu gostei. Parabéns, Dani, pelas intervenções. Eu achei muito boas também. E parabéns para a Lela também, que foi bem didática ali. Gostei.
Verdade, eu escutei também. Muito bom. A minha indicação é bem mamão com açúcar, para variar. Mas nos escutando aqui, eu lembrei de um episódio daquele programa Bem Juntinhos.
Nossa, que nome, né?
O nome, cara. Que é o programa da Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert, né, no GNT. E cada episódio tem um tema principal. E tem um episódio que é sobre separação. É o episódio 6. E as convidadas eram a Milly Lacombe e a Mônica Martelli. E elas, enfim, estão falando sobre separação. E bem desse lugar, assim, né, das motivações para a separação, como é esse luto e depois como cada um se reinventa. E é bem legal que tem a perspectiva da Milly Lacombe, que, enfim, aqui a gente falou muito, né, de relações heterossexuais, homem e mulher. A Milly Lacombe trouxe, né, da vivência dela, das separações dela com outras mulheres. E é interessante, assim, também ver esse lugar que é diferente, às vezes não tanto, né, que a gente coloca os homens. Enfim, é isso. Tem no Globoplay, para quem tem. E para quem não tem, tem uns trechos até no YouTube, mas dá para assistir no... Eu não tenho Globoplay e consigo assistir pelo Now. É um programa gostosinho, assim, de assistir.
Legal. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada, então, pela sua audiência, por ter se sentado aqui com a gente. Siga a gente no Instagram, no Twitter, nós somos o @tetasnamesa, ou se preferir nos mandar um e-mail, envie para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até daqui a 15 dias. Tchauzinho.
Obrigada, gente, pela audiência até aqui. Tati, super obrigada por ter topado o convite. Adorei te escutar aqui, conhecer um pouquinho mais da sua história. Feliz Dia dos Namorados para quem está namorando, casado, enfim. E é isso, um beijo.
Gente, obrigada a quem nos acompanhou aqui nesse episódio tão romântico. Quero agradecer especialmente a Tati. Tati, você é muito gostoso conversar com você, a sua sinceridade de sempre, leveza, é muito legal. Feliz Dia dos Namorados, namoradas, namorados e o que você quiser, que esse dia seja para você, seja motivo da separação ou seja motivo da união. Então, é isso, um beijo a todos, todas, todes.
Obrigada, gente, pelo convite, pelo papo, adorei. Eu espero que todo mundo beije na boca hoje e sempre, porque isso que é bom, porque isso que é bom, né, ser feliz, beijar na boca e ficar de bem com a gente também e com o outro. Para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, vou deixar meu site, que é www.tatisabadini.com, e o meu Instagram, que é @tatisabadini_. E é isso, brigadão vocês, mulheres, por essa uma hora aí de papo que foi ótimo.
Obrigada a você, Tati. Beijo, gente. Feliz Dia dos Namorados. Vou lá abrir meu vinho e assistir um filminho, que é isso aí.
Leve,
que é o que é temos.
Bem provável que eu também, Ariquinha.
Então, Ariquinha, nessa daí a tamo gente junto. Tá bem parecida. Todos bem, eu vou tomar vinho.
Com companhia ou sem companhia?
É isso.
Assistir um filme bem romântico. Ó, posso dar uma dica de filme ótimo também, que é super antiguinho? Última dica, gente, prometo. Que é, chama O Amor é Fogo, acho que tem no Amazon Prime, que é com a Meryl Streep, que é um filme assim dos anos 90 ou 80, acho que final dos anos 80, se eu não me engano é de 89. E quem fez o roteiro foi a Nora Ephron. Nora Ephron é maravilhosa, uma roteirista, tipo, numa época em que não tinha roteiristas e nem diretores de cinema em Hollywood, uhum. Que já morreu. E aí ela fez esse filme onde ela foi a roteirista, que é baseado na vida dela. E que é sobre um casamento que vai à separação, assim. E uma mulher que acabou de ter filho e era assim, era uma escritora e tal, que acaba deixando tudo de lado por causa do casamento e por causa dos filhos, assim. Então, é bem atual, apesar de ser de 1989. E acho que vale a pena. É um bom filme e é românticozinho também.
Ah, e é bom também, né? Bom. Eu adoro também. Beijos, então, gente. Muito
beijos.
Obrigada, Tati. Até.
Obrigadão.
Beijos, gente.
Tchau.
Que estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame, pela vida fora.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.